No entrevista especial de hoje, estamos falando sobre a situação da mineração no Brasil e como a mineração brasileira pode aprender com o caso dos 33 mineiros chilenos que ficaram soterrados a mais de 600 metros de profundidade e foram resgatados com vida após 69 dias do desmoronamento. E agora nós vamos conversar com o geólogo Marcelo Tunes. Ele é diretor de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Marcelo Tunes, boa tarde e muito obrigado pela gentileza em receber aqui a reportagem da Rádio Senado.
O prazer é todo meu.
Marcelo, você diria que aqui no Brasil é possível a gente ter aprendido alguma coisa com o incidente, primeiro o soterramento e depois toda a operação de resgate exitosa lá no deserto de Tucumã, no Chile?
Olha, eu diria a você que eu acho que o mundo aprendeu com esse incidente e principalmente com o resultado altamente positivo que aconteceu. E é claro que o Brasil, como é um país minerador, nós todos vamos tirar muitas lições desse acontecimento.
Uhum. Então vamos tentar ordenar aqui. Lição número um, segurança, investimentos em segurança. Na sua opinião, como é que está a situação do país hoje?
Olha, eu diria a você o seguinte, tem sido uma das preocupações, inclusive do próprio IBRAM, do Instituto Brasileiro de Mineração, do qual eu sou diretor, essa questão de segurança. Na realidade, hoje o tratamento que você faz da questão é saúde e segurança do trabalho. As duas coisas têm que caminhar juntas, entendeu? Não adianta você ter só a questão de segurança do ponto de vista de prevenção de acidente, etc., mas você tem toda a parte também relacionada à própria saúde do trabalhador na mineração. Essa é uma preocupação. O IBRAM tem um programa específico sobre isso, que a gente busca divulgar as melhores práticas sobre essa questão de segurança e saúde e segurança do trabalho na mineração. Além disso, o que a gente está vendo é que cada vez mais as empresas estão melhorando a sua performance nessas áreas. Hoje, quando você visita uma mineração, uma das primeiras coisas que chamam a atenção é exatamente essa parte toda que você tem de segurança do trabalho. Quer dizer, as regras que são seguidas, sinalizações, o uso de equipamentos adequados a cada uma das etapas da mineração, etc. Então, eu diria o seguinte, você tem exemplos aqui de operações de mineração no Brasil que estão naquilo que a gente chama o estado da arte, né? O melhor do estado da arte comparativamente a qualquer parte do mundo.
Bem, o ministro de Mineração do Chile, Lawrence Goulburn, ele deu uma declaração ontem dizendo o seguinte, que o Chile tem um alto nível em relação à segurança das minas, mas não em todas, porque existem minas pequenas que operam, inclusive, sem autorização. E o mais importante, olha só, Marcelo, ele disse que há funcionários que trabalham até sob influência de álcool, e aí a gente relaciona com essa questão de saúde que você colocou agora, e que, principalmente, não obedecem às regras. Isso existe aqui no país também?
Eu diria a você que sim, né? Na realidade, você tem, como em qualquer atividade de natureza econômica, né, você tem gradações e comportamentos diferentes, tá certo? Esse programa que eu mencionei para você do IBRAM, o que ele busca é exatamente atingir esse segmento que a gente chama de pequena e média empresa, que tem maior dificuldade na implantação e no acompanhamento das regras de segurança. Então, eu diria a você, esse é um fato. Me parece que é um fato universal. No caso daquela mina do Chile, né, como foi muito mostrado, na realidade você tem uma operação que é de muitos anos, né, que algumas técnicas que foram usadas para abrir a própria mina foi de muito tempo atrás e que hoje não a usaria mais, tá certo? Então, quer dizer, esse fato existe. O que é importante é que você tem tanto da parte do governo aqui, da parte do Ministério de Minas, né, principalmente através do Departamento Nacional de Produção Mineral e do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que trabalham conjuntamente nessa questão de saúde e segurança do trabalho e mineração, você tem tido ações muito efetivas e a ideia é que você paulatinamente você vai conseguindo aumentar essas práticas para as pequenas e médias empresas.
O presidente Pinheira disse que esse processo todo para o resgate dos mineiros lá na ilha de São José custou em torno de US$ 22 milhões. Uhum. Pela experiência que você tem, você acha que, por exemplo, se as empresas, o próprio país, tivessem gasto esse dinheiro em segurança ou uma outra quantia qualquer, teria economizado essa quantia maior de 22 milhões?
Bom, ali nós tivemos, me parece, nós temos uma questão que foi muito específica, né? Dado a questão da localização da mina, né? Da localização dos mineiros dentro da mina, etc. Isso levou a um custo, foi uma operação realmente de grande investimento.
Não ficaria muito mais em conta investir em segurança e que isso sirva de exemplo para todo mundo, né?
Na minha opinião, a lição do Chile, né, o resultado desse episódio do Chile, ele certamente vai trazer mudanças de regra, de comportamento, etc. Não só no Chile, mas eu acho que no mundo todo, entendeu? Inclusive aqui no Brasil. Muito embora, isso que eu gostaria de adiantar a você, quando eu estava mencionando a questão do Ministério de Minas e do Ministério do Trabalho e Emprego, as regras que nós temos aqui, elas são bem rigorosas, detalhadas. Se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, no site do DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, ele pode acessar na parte das instruções normativas, portarias. Existe uma portaria de 2001, que ela aprova as chamadas normas regulamentadoras da mineração. A simples leitura dessas normas, você vai ver como é que as operações de mineração são todas elas regradas por comportamentos, o que é que você deve fazer em cada caso, entendeu? O que acontece é o seguinte, em grande parte, nós todos estamos passando por um processo que eu acho que é altamente positivo, porque durante muito tempo você teve uma filosofia de regramento que é muito naquela da base do comando e controle. Você tem uma entidade, normalmente um governo ou um órgão de governo, que cria uma série de regras, impõe essas regras de uma forma de comando, controle, fiscalização. O que acontece é que, à medida que a atividade vai se ampliando, a capacidade desse sistema de comando e controle ele vai perdendo, porque você não consegue colocar gente suficiente para exercer esse tipo de tarefa. Quer dizer, você ter também o fiscalizado como um participante do processo. Então, faz parte da atividade dele, da própria filosofia do trabalho dele, ele ter essa preocupação. Em vez de ser uma coisa que ele é simplesmente cobrado, vamos dizer, como uma obrigação, já faz parte da própria atividade, né? Uma outra coisa que tem que fazer uma diferenciação também é que, no caso específico da mineração, você tem, em princípio, dois grandes grupos de operação de mineração. Você tem a mineração que a gente chama céu aberto, né? Essa mineração aberta, né? E tem a mineração subterrânea. Pela própria natureza da operação da mineração do subterrâneo, ela exige muito, muito mais regra de segurança.
Marcelo, é justamente isso que eu gostaria de perguntar para você agora. Qual que é o perfil da mineração brasileira em comparação a outros países? Por exemplo, a China explora muito as minas de carvão, o Canadá também, o Chile, minas de ouro e cobre. O Brasil tem minério de ferro, né? Esse perfil é muito diferente entre um país e outro no que diz respeito à exploração?
Eu diria a você, é bem diferente. Repara o seguinte, no caso do Brasil, até muito recentemente, o caso das minas subterrâneas era relativamente raro, muito embora de muito antigo. Então, o Brasil tem uma operação de mineração perto de Belo Horizonte, naquela região de Nova Lima, Sabará, etc., que é uma operação que ela existe há quase 200 anos, certo? É uma mineração clássica de subterrâneo. No entanto, o grosso da produção mineral brasileira era e ainda é de mineração em céu aberto. Isso em grande parte em função da produção do minério de ferro, né, que é o nosso carro-chefe em termos de produção, em valor de produção. E também você tem um outro tipo de produção de mineral, que é aquilo que nós chamamos agregados para construção civil, né, que são a brita, areia, etc., que também são operações a céu aberto, mas que tem um volume de produção até superior à produção de minério de ferro. Então, Quando a gente compara o que, que é produção de mina a céu aberto com produção de mina subterrânea, no caso do Brasil, então a produção a céu aberto é muito superior à mineração subterrânea. No entanto, o que está havendo é que paulatinamente estão aparecendo depósitos que estão exigindo mineração subterrânea. Então isso, por sua vez, está exigindo que você tenha também outras técnicas para ir colocando em prática.
Marcelo, eu acessando o site do IBRAM nesse momento aqui, eu vejo que a expectativa de produção de mineração no país neste ano é de 370 milhões de toneladas. Nessa conta, são todos os produtos juntos, né?
Não, 370 milhões de toneladas, salvo engano, eu não estou acessando ele aqui, mas eu acho que é só de minério de ferro. Por exemplo, os agregados de construção civil, no ano passado, em 2009, em que pese a crise, eles foram superiores a 400 milhões de toneladas.
Não, você tem razão aqui. Tá a letrinha pequena em cima, mas estou vendo aqui. É de minério de ferro essa expectativa de produção de 370
milhões. 355. No ano passado, por exemplo, o ano passado foi um pouco atípico, né? Em função da questão da crise, mas nós produzimos de minério de ferro 310 milhões. Então, eu acho que esse ano a gente atinge 350, 360 milhões.
E falando em dinheiro, são 26 bilhões de dólares em exportações, né?
Exatamente.
Quer dizer, é um peso realmente muito grande na balança comercial.
E tem havido cada vez a participação da produção mineral na exportação e principalmente no balanço, né, no saldo positivo, né, tem sido maior. Uma outra coisa que você deve ter visto aí, talvez, no nosso site, é a questão dos investimentos que estão previstos em mineração no Brasil, que é uma coisa muito interessante. Nós começamos em 2007, em janeiro de 2007, nós, que eu digo aqui, o IBRAM, a fazer uns levantamentos, quais seriam os investimentos em mineração no horizonte de 5 anos, de 2010 para 2014 para 49, 54, e hoje a nossa previsão é de, nos próximos 5 anos, a gente esteja aí com cerca de 62 bilhões de dólares de investimento na mineração no Brasil.
Até por esses números fantásticos, não é, que representam as minerações no país, e pela saúde e segurança do trabalhador, é que todo cuidado é pouco, né, Marcelo?
Não, sem sombra de dúvida. Não, por isso mesmo que, como é uma atividade que está em plena expansão, né, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa parte da segurança e da saúde.
Nós conversamos com Marcelo Tunes, geólogo, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Marcelo falou sobre as lições que a mineração brasileira pode tirar com o caso dos 33 mineiros chilenos que foram resgatados após 69 dias soterrados. Antes ouvimos o senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. O senador já foi ministro de Minas e Energia e falou da expectativa que tem em torno dos investimentos e programas em segurança e saúde dos trabalhadores em mineração no país. E esse foi o Entrevista Especial desta segunda-feira. O programa teve a apresentação de Vladimir Espinosa, com produção de Rodrigo Rezende. Você pode sugerir temas para o Entrevista Especial. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira com mais uma Entrevista Especial.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista Especial na internet, www.senado.gov.br/radio.